Estamos felizes por estar na casa do Pai, amém? Nós tivemos pela manhã um culto com muita gente e é uma tendência que cada dia mais os tempos de hoje que nós vivemos, as pessoas estão preferindo vir aos cultos pela manhã. E peço perdão aos irmãos por ter acabado os boletins. Eu falava para o pastor Davi que nós fizemos 550 boletins e todos foram na parte da manhã, mas a partir de terça nós já estaremos aí entregando para vocês, tá bom? Tá, esse mês é um mês muito lindo para nós, como Cristo Centro. Nós, nesse boletim, nós contamos um pouco da nossa história, o que aconteceu até os dias de hoje e o que desejamos para daqui a 25 anos. Que possamos estar juntos nos próximos 25 anos que virão. Não importa se você chegou com a gente lá atrás, lá quando começamos, lá na casa do nosso irmão Horizonte, ou a irmã Horizonte Miriam, ou se chegou esse mês aqui, não faz mal. Importante que você está aqui, você já faz parte da nossa história. Amém? Você já faz parte. E quem saiu, um dia fez parte dessa história, né? E conhece também a nossa história. Mas esse mês é um mês de temas. Esse tema que nosso apóstolo separou para esse mês de agosto é esse que está na tela, dando glória a Deus. Nós precisamos dar glória a Deus. Amém, irmãos? Precisamos dar glória a Deus. Eu estive de férias esse mês de julho que passou, e por isso vocês não me viram muito por aqui. Eu estava morrendo de saudade de vocês, mas estava assistindo todos os cultos e eu conseguia ver umas cabecinhas, falar, fulano está aí, Beltrano veio, né? Não vou precisar me preocupar, porque eu vi algumas cabecinhas, porque a gente vê de costas vocês, né? Porque a câmera está lá na frente, lá atrás, aliás. E então, eu falo, nossa, que bom que esse irmão veio hoje, assistiu, ouviu essa palavra, e eu estou muito feliz de vê-lo aqui essa noite. É noite especial de Santa Ceia, e nós vamos celebrar esse tempo, celebrando a ceia do Senhor em família, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E você se envolva, participe conosco durante todo esse mês, todos os sábados, nós vamos ter atividades aqui, até o pastor Marcelo não mencionou, mas dia 15, haverá uma ministração especial para as mulheres. Você, mulher de Deus, haverá uma ministração especial, profetiza Vivian, estará ministrando, e você é convidada para estar aqui dia 15 de agosto. Então, todos os sábados, haverá uma ministração especial para vocês. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Que bom que você está bem animado. Assim como eu, a gente volta de férias, a gente volta bem animado, não é verdade? Espero que você fique animado comigo até o final desse culto, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, verso 18. Pastor Marcelo Medeiros falou agora há pouco sobre Arão, sobre Moisés e Arão. E nós vamos também citar esses homens de Deus nesse tempo. Amém? Todos têm? Diz assim a palavra de Deus. Então, disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Então, disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Te convido aí no teu lugar, baixar tua cabeça, fechar os teus olhos e fazer uma oração. Você que está nos assistindo também em casa, aí na sua casa, feche os teus olhos e faça uma oração. E peça que nessa oração, peça que o Senhor fale com você. Peça que o Senhor tire todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade. E eu já me uno a você em oração. Pai amado, Pai querido, assim como teu servo Moisés pediu para ti que lhe mostrasse a sua glória, Senhor, que nós nessa noite possamos também ver a tua glória em nosso meio, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor tire de nós todo cansaço, toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, Senhor, que tenhamos um tempo agradável na tua presença, Pai, para que possamos sair daqui cheios da tua glória, Senhor, para esses tempos tão difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Para compreender melhor esse texto que eu li, esse versículo do livro de Êxodo, nós precisamos tentar entender um pouco da história do que estava acontecendo. E para isso eu vou relatar o capítulo 32, apenas citar o capítulo 32 para chegar no capítulo 33, no verso 18 ao qual eu li para vocês. A história da libertação do povo de Israel é uma história de um povo obstinado, um povo difícil, um povo murmurador, um povo reclamador, um povo que murmurava o tempo todo, nada estava bom, nunca estava contente. E num determinado momento, quando Moisés estava nessa caminhada com o povo no deserto, ele se ausenta por um tempo, ele sobe ao monte para orar, e o povo, como ele estava demorando para descer, para voltar, isso está no capítulo 32, o povo faz uma pressão em Arão, o irmão de Moisés, para que fizessem um Deus. Era um povo que queria ver algo, e então eles pedem um Deus para Arão, e então Arão, com pouca sabedoria, entra nessa conversa desse povo e começa a juntar ouros, e ele então cria um bezerro de ouro, e diz para o povo, aí está o Deus de vocês, fizeram um bezerro de ouro, e todo o povo começa a adorá-lo. Interessante que nesse mesmo instante, lá no monte, lá com Deus que falava, porque Deus estava dando as leis para Moisés, Deus estava escrevendo as leis em tábuas, e então Deus diz para Moisés, desce, porque o teu povo, Deus fala assim para Moisés, não era povo de Deus, Deus fala assim, o teu povo está fazendo, fizeram um Deus para eles, e estão adorando. Moisés então desce imediatamente aquele monte, e diante daquela festa, diante daquele fogo estranho, daquela adoração falsa, daquela adoração fria, daquela adoração sem resposta, porque estavam diante de uma imagem, uma adoração que não havia retorno, Moisés quebra as tábuas, pega aquele bezerro de ouro, derrete aquele bezerro de ouro, até que ele se transforme em pó, joga na água e manda todo mundo beber, vão beber agora daquilo que vocês fizeram. E no meio dessa situação, Moisés faz uma seguinte pergunta: quem é do Senhor? Quem é do Senhor, o Deus verdadeiro, o verdadeiro adorador que vos libertou do cativeiro, que vos tirou da escravidão? Passem para o lado de cá. E imediatamente uma tribo, a de Levi, foi a primeira que deu o passo e ficou ao lado de Moisés. E então Moisés diz: tirem as espadas. Disse para a tribo de Levi: tirem as espadas, porque hoje vai morrer um parente de vocês, vai morrer um irmão de vocês, vai morrer um amigo de vocês. Pode ir matar todo mundo. E naquele dia, 3 mil pessoas morreram. pela espada dos levitas. Por que estou falando tudo isso? Porque uma falsa adoração gera morte. Gera morte espiritual. A falsa adoração traz em nós uma morte espiritual que nós não conseguimos entender. Um esfriamento, um abatimento. E após ter acontecido tudo isso, Moisés tira sua tenda do meio daquele acampamento de Israel e põe fora, e põe para distante. E ele entra dentro desta tenda, ele entra para dentro desta tenda, e ali ele começa a ter uma conversa com Deus. E então, Moisés está preocupado com a fala de Deus lá no monte, quando ele disse: eu não vou mais acompanhar esse povo. Já pensou, irmãos? A falsa adoração nos afasta de Deus. A falsa adoração, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa falsa adoração, que está muito, muito comum nos dias de hoje. Estamos adorando muitas coisas, menos Deus. E depois dessa conversa tete a tete, porque Moisés tinha essa conversa, essa fala com Deus, como um amigo, eles conversavam, Moisés ouvia a voz de Deus e falava com Deus. E depois dessa conversa e de Deus lhe garantir para Moisés a sua presença, Deus lhe garantiu que estaria com ele. Moisés então pede mais. Moisés pede a glória. Existe uma grande diferença para Moisés. Na cabeça de Moisés havia uma grande diferença em a presença de Deus e a glória de Deus. E nós aqui hoje, nos dias atuais, também de repente não estamos muito acostumados a entender o que é presença de Deus, o que é glória de Deus. Existe uma diferença muito grande nisso. E nós precisamos nessa noite entender esse princípio da presença de Deus e da glória de Deus. A presença de Deus é a certeza. A própria palavra de Deus diz: aonde tiverem dois ou três reunidos, aí eu estarei no meio de vós. A presença de Deus é certa em nossas vidas. Deus está presente aqui essa noite. Deus está comigo, Deus está com você. A presença dele é fato em nosso meio. A glória é um outro passo, é um patamar a mais, que nós precisamos buscar. E Moisés pede isso no verso que nós lemos do capítulo 33, do verso 18, ele pede não a presença de Deus, ele pede exatamente a glória. Rogo-te que mostre a tua glória. No texto original, nos originais, diz: a minha visão, por favor, na minha visão, eu quero te ver. E aí, amados, Moisés não queria a Shekinah. Sabe o que é Shekinah? Significa manifestação visível da presença de Deus. E Moisés, que interessante, porque daqui a pouco eu vou falar sobre essa manifestação visível, essa Shekinah. Porque Moisés, olha só, irmãos, que interessante. Porque Moisés era um homem que já havia visto muitos milagres. Sim ou não? Vocês estão comigo, amém? Então tá bom. Moisés era um homem que havia visto muitos milagres de Deus. E por que que ele pede para que Deus lhe mostrasse a sua glória? Olha só, Moisés havia visto no começo do seu chamado uma sarça, uma arvorezinha que queimava e não se consumia, não é? E ele, por ser um homem inteligente, ele fala para si mesmo: deixa eu ver o porquê que essa sarça queima e não se consome. E quando ele chega perto, ele ouve a voz de Deus e ali começa o chamado da sua vida, do seu ministério. E mais para frente, ele vê o seu cajado se transformar em uma serpente. Depois as pragas, todas as pragas que foram enviadas ao Egito diante de Faraó, vocês conhecem a história. E em seguida, ele vê o mar vermelho se abrir. Depois ele vê maná cair do céu e alimentar uma multidão de pessoas. E não contente esse povo, o povo pede carne e o Senhor manda cordonizas ou codornas para que alimente aquele povo todo. E o mais interessante, o mais tremendo, que Moisés via uma nuvem que cobria todo o povo de Deus do sol escaldante do deserto durante o dia, e uma coluna de fogo que aquecia um pouco e afastava os animais selvagens do deserto para proteger aquele povo. E sabe o que mais Moisés viu? Moisés viu uma roupa do povo que não se gastava e um sapato que não desgastava. Eu fico imaginando as crianças, né? Que cresciam ali, que cresceram ali, os sapatos cresciam junto com os pés das crianças. Que coisa impressionante. Você consegue imaginar isso? Eu fico imaginando essas coisas e eu viajo. Eu falo, meu Deus, tu és muito maravilhoso. As crianças iam crescendo, o sapatinho ia crescendo. Não é? Enfim, que nem meu filho outro dia, eu fui comprar um tênis para ele, que o dele estava todo zoado, todo estragado. E aí, quando eu cheguei na loja, ele calçava 37. E aí, o moço trouxe um 37 e não serviu. Trouxe um 38 e não serviu. Trouxe um 39 e não serviu. Bom, enfim, trouxe um 41. Eu falei, onde estava esse pé, ano 37 antes? Né? Cresceu, enfim, calçando 41. Mas enfim, é assim, eu imagino o povo de Deus caminhando e as roupas crescendo junto no corpo e não se envelheciam, não se rasgavam. E outros milagres, Moisés via Deus, falava com Deus face a face. Mas depois do que aconteceu, essa apostasia, esse afastamento do povo de Deus, porque assim como Moisés via, olha, põe teu coração aqui em mim, assim como Moisés via essas maravilhas, esses milagres, o povo também via, o povo também viu as pragas, o povo também viu o mar se abrir, o povo também viu a água sair da rocha, o povo também viu o alimento cair do céu, o povo também viu a roupa crescer no corpo, o povo viu todos esses milagres, mas pediram para eles um outro Deus para adorá-lo. E essa apostasia, esse afastamento dessa fé, é o que nós precisamos observar. Porque nós nos perdemos muitas vezes nessas coisas. Isso chama apostasia. Nos afastamos daquela fé. E tudo que nós vemos, da onde Deus nos tirou, os milagres que Ele fez em nossas vidas, as restaurações que Ele fez, as curas, os milagres, as libertações que um dia Ele fez em nossas vidas, nós nos apostatamos disso tudo. Nós nos esquecemos disso tudo e passamos a adorar outras coisas. Passamos a adorar outros deuses, que pode ser qualquer coisa. Aqui diz que era um bezerro de ouro, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma adoração ao trabalho, pode ser uma adoração ao seu carro, pode ser uma adoração a um relacionamento, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva. Pode ser uma adoração a uma situação, a um vício, a um pecado, muitas coisas podem ser o nosso Deus, e que nos afasta da verdadeira adoração. E Deus diz isso para Moisés, no capítulo 33, verso 2 e 3, olha só o que Deus diz para Moisés, por causa dessa apostasia, desse afastamento do povo. Ele diz assim: mandarei à sua frente um anjo, eu não vou mais com esse povo, eu vou mandar um anjo, E esse anjo vai expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra para onde há leite e mel, e com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los pelo caminho. Olha só que fala de Deus é essa para Moisés. Não vou com vocês. Para onde nós iríamos sem o Senhor em nossas vidas? E você precisa da glória a Deus, meu amado, por Jesus um dia ter morrido na cruz. Porque se não tivéssemos Jesus, se não tivéssemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, certamente o Senhor não estaria conosco, estaríamos perdidos. Porque assim como este povo, também somos obstinados, também somos reclamões, também somos murmuradores, também somos chatos e adoramos muitas coisas antes de Deus. E depois disso, Moisés então conversa com Deus e clama a Deus para que ele não deixasse o povo. E Deus fala com Moisés: eu irei com você, a minha presença irá contigo. Verso 14, por favor, Fernando, põe aí no verso 14 do 33. Isso, o Senhor fala para Moisés assim: olha, respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e te darei descanso. Para você, para o povo não. O povo não. O povo estava frito na mão de Deus. Deus estava irado com o povo. Deus estava bravo com o povo, triste com o povo, porque o povo havia feito um outro Deus. Tinha esquecido o Deus de Abraão, tinham esquecido o Deus de Isaac, tinham esquecido o Deus de Jacó. Os milagres, as maravilhas, as libertações, tudo isso o povo havia esquecido, deixado para trás. Moisés queria a mais da presença. Moisés não queria se separar da presença. No verso 16, veja aí comigo, no verso 16, Moisés diz assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Moisés ainda clama pelo povo. Por isso a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Ele também poderia falar: Senhor, verdadeiro, manda um raio aí do céu e consome todo esse povo que não vale um nada. E Moisés ainda clama pelo povo. Ele fala: como eu saberei, como podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá nos distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? Moisés está falando assim: como este povo, Moisés está querendo dizer para Deus, como nós poderemos dizer para os demais povos da terra que o Senhor é Deus, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, se o Senhor não estiver conosco? Meu irmão, olha, põe teu coração aqui em mim. Nós não podemos declarar a esse mundo que Deus é Deus em nossas vidas se nós não tivermos uma vida de uma verdadeira adoração diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós adorarmos outras coisas, se nós tivermos um coração voltado para outras coisas, o mundo não vai entender o porquê você é o que você é e o que você faz para quem você faz. Entendem? Se você for igual ao mundo, se você for igual ao mundo que adora outras coisas, que tem outros deuses na tua vida, o mundo não entenderá o nosso Deus. É o que Moisés estava falando. Como esse povo, como as outras nações, como os outros povos vão distinguir que este povo é teu de verdade, se o Senhor não estiver conosco? Para a glória de Deus, não a presença, porque a presença nós já temos, mas para a glória de Deus se manifestar em nossas vidas, nós precisamos estar com a nossa adoração diante do altar do Senhor. Com a nossa vida diante do altar do Senhor. Isso fala de um relacionamento. Moisés, ele passa desse relacionamento gradativamente, da primeira presença de Deus, e agora ele pede a glória de Deus. A glória de Deus é para um relacionamento profundo. Quem sabe, e o meu desejo, e o nosso desejo dos nós pastores, é que você nesse tempo deseje não mais somente a presença de Deus, mas que você busque também junto conosco, nesse período, nesses tempos, a glória de Deus. Que desejamos, amados, que sejamos insatisfeitos, que possamos ser insatisfeitos como Moisés era. Moisés para mim, ó, põe teu coração aqui em mim, Moisés demonstra para mim que ele era um homem que estava insatisfeito em ter somente a presença de Deus. Ele era para mim um homem insatisfeito em ver somente a glória de Deus nos cultos de domingo. Ele queria mais. Senhor, eu quero mais, eu não quero só sentir a tua presença, eu não quero viver dos milagres do passado. O fato dele ter visto tudo aquilo que ele viu, vivido tudo que viveu, não representava nada para ele, porque aquilo para ele era consequência do seu chamado, do propósito que Deus tinha na tua vida. Aquilo que eu faço para o Senhor, aquilo que você faz para o Senhor, é consequência do chamado de Deus na tua vida. E se você não buscar essa glória, se você não buscar essa presença de Deus na tua vida diária, essas coisas viverão e serão sempre do passado. Nós conhecemos, e de repente você também conhece muita gente, que só sabe contar histórias do passado, que só sabe contar milagres do século passado. Olha, quando eu tinha 10 anos, eu preguei, eu orei, uma pessoa foi curada da febre. Glória a Deus, mas está lá no passado. Mas e agora? E hoje? E essa manhã? E essa noite? E amanhã? E a semana que virão? E os dias que virão? Eu quero a glória do Senhor. Eu quero a glória do Senhor. Mas se queremos ver a glória de Deus, precisamos orar e buscar e insistir. Moisés, além dessa inquietação que ele tinha de querer mais, me mostra também ser um homem que insistia naquilo que ele queria, naquilo que ele desejava. Ele também era insistente com Deus, a ponto de não sair dali. Nesse mesmo texto ele diz: eu não sairei daqui, Senhor, enquanto eu não te ver, enquanto eu não te ver passar. A Shekinah de Deus, a manifestação da presença de Deus, o povo viu. O povo viu na nuvem, o povo viu no fogo, o povo viu no alimento, o povo viu no crescimento, no caminhar. E talvez você já tenha visto a Shekinah de Deus na tua vida, de muitas maneiras. Mas nós precisamos é da glória. É da glória de Deus. E nós, queridos, nesses tempos, essa glória de Deus é um crescimento para as nossas vidas. Queremos e precisamos trabalhar para isso. A glória está aí, a glória de Deus está para ser manifesta, mas para aqueles que querem buscar, para isso eu preciso entender o que eu tenho feito na minha vida. Se você está contente com com teu relacionamento com Deus, de vir aos cultos aqui de domingo, de vir apenas cumprir a sua escala, de apenas estar nos cultos, estar participando, se envolvendo superficialmente, infelizmente, você não verá a glória de Deus, você apenas sentirá a presença de Deus. Sairá daqui alegre, sairá feliz, sairá animado, mas não sairá transformado, porque o que transforma um homem é a glória de Deus. O que transforma um homem, uma mulher, é a glória de Deus. Quando tem esse encontro, esta presença de Deus na sua vida, face a face, como Moisés. Por isso que quando Moisés descia do monte, o povo não podia olhar para Moisés, não conseguia olhar. Tamanha era a presença da glória de Deus na vida de Moisés. Será, amados, que as pessoas, amanhã no seu trabalho, quando você chegar para trabalhar, 8 horas, 7 horas, 9 horas, não sei a hora que você chega para trabalhar, será que as pessoas vão olhar para o teu rosto e dizer: nossa, como você está diferente, o que está acontecendo? que aconteceu esse final de semana que você está assim tão radiante? E o que você vai dizer? Hã? É a glória de Deus. Será que podemos isso? Será que desejamos isso? Ou será que, ou talvez será mais uma semana das mesmices? As mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, as mesmas parcerias, os mesmos relacionamentos que te levam cada vez mais para longe de Deus? Isso é adoração a um bezerro de ouro. Quando Deus não é mais importante, quando Deus não é primeiro na tua vida, e outras coisas passam a ser primeiro, e aí eu preciso olhar para mim mesmo. Isso não tem a ver com tua esposa, teu marido, isso não tem a ver com as pessoas que convivem com você, isso tem a ver com você mesmo. Você olhar para si mesmo e dizer, o que eu estou fazendo com a minha adoração a Deus? O que eu estou fazendo com o meu chamado? O que eu estou fazendo com o meu ministério? Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de tomarmos um posicionamento diante do nosso Deus. Esta glória é para nós. Não era só para as histórias, não é só para Moisés, Arão, não é só para aqueles que conseguiram alcançar os milagres de Deus. É para mim e é para você também, amado. Todos nós precisamos buscar, batalhar para caminharmos nessa presença de Deus que alcança a glória de Deus. Se você já tem a presença, glória a Deus. Mas se você precisa dar um passo a mais, desejar e ter essa inquietação que Moisés tinha, eu quero a glória de Deus, eu quero mais, Senhor, eu não quero somente isso, eu quero mais, eu quero a sua glória, Senhor. Não sairei da tua presença enquanto eu não ver a tua glória, enquanto eu não te ver passar por aqui, Senhor, nem que eu te ver apenas de costas, como Moisés viu, mas eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir. E meu amado, olha só, presta bem atenção no que eu quero te dizer. Se você não guardar nada do que eu preguei, guarde só isso agora, por favor. Não importa o que você esteja vivendo, Deus te trouxe aqui essa noite para te pôr ordem na tua vida, para que você volte e pare de ser que nem este povo, obstinado, reclamão, murmurador, e passe a orar ou olhar para o Deus que quer manifestar a sua glória na sua vida, como você está, da maneira como você está. Ah, pastor, mas eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Não interessa. Busca Deus, e Deus então será o seu Deus. Adore o verdadeiro adorador, a quem merece a verdadeira adoração, e você então verá a transformação que Deus fará na tua vida. Certa vez, uma situação de um atendimento que eu estava vivendo, que eu estava tratando, e era uma irmã, e eu dizia, e ela estava, ela, todas as vezes que ela vinha conversar comigo, ela marcava comigo, eu já sabia a conversa dela. Quando ela ligava para a minha secretária, falava assim, a secretária vinha e falava, pastor, é fulana de tal, quer marcar um horário. É a irmã fulana de tal, quer... Eu falei, nossa, eu já sei o que ela vai falar. Impressionante. E ela sentava lá e falava as mesmas coisas que ela havia falado semana anteriores. A mesma fala, reclamando do marido. Murmurando do marido, meu marido é imprestável, meu marido é um safado, as conversas eram a mesma. Aí um dia ela marcou, eu falei, hoje eu vou pegar essa mulher, vou dar um toy nela, eu vou deixar de ser pastor e vou dar uma cajadada na cabeça dela, vai ver. Aí deixei lá do lado uma marreta, não, tô brincando. A hora que ela entrou, sentou, eu falei, irmã, não vai falar do seu marido, vai. Vou, pastor, então você não vai falar nada, quem vai falar sou eu. A senhora, sabe por que seu marido não está vindo na igreja? Sabe por que o seu marido não vem adorar a Deus com a senhora? Porque a senhora não para de reclamar dele. Assim como a senhora reclama aqui, a senhora reclama lá com ele, não reclama? Quem falou? Eu estou falando. Ah, foi meu filho que te falou, né? Não foi não, sou eu que estou falando, que a senhora deve ficar reclamando na orelha do homem e um dia ele vai te largar, de tanto que a senhora fala. Para de falar e começa a orar pelo seu marido, para que Deus mude a vida dele. Em vez de ficar reclamando, murmurando, xingando o seu marido para os seus filhos, dobra teu joelho e ora a Deus e pede para que Deus mude a vida dele. E a senhora vai ver. E Deus abençoe, não tenho mais nada para falar e também não quero te ouvir mais. Pode ir para casa. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher não vai voltar nunca mais na igreja. Aí quando ela estava na porta, eu falei, começa hoje, hein, irmã. Começa hoje. Começa hoje. Faz a melhor janta, melhor sobremesa, faz um agrado pro teu marido, veste a melhor camisola para dormir, tira aquela camisola rasgada, fedida. E vai lá, irmã, e vai lá, a senhora vai ver, pede um cinquentão para ele, e quando ele fala, para quê? Para comprar uma lingerie para você, o homem vai dar 100, eu falei para ela. Dá ou não dá, irmãos? Bom, eu não, eu dou. Se a minha pedir 100, eu dou 200. Faço um cartão na dívida, mas dou. Enfim, quer saber o que aconteceu? Esse homem começou a vir para a igreja, se batizou e já está com o Senhor, faleceu. Porque essa história não é de agora. Mas isso revela, irmãos, que nós precisamos entender que nós falamos demais, murmuramos demais, reclamamos demais e não deixamos a glória de Deus manifestar em nossas vidas, para que os outros vejam. Os outros precisam ver a glória de Deus. E como eu faço isso? Buscando a Deus, adorando a Deus, entregando o meu melhor a Deus, fazendo o melhor para Deus. E então essa glória virá para a minha vida, virá na minha casa. E as pessoas vão olhar para mim e dizer, nossa, como você é diferente. E esse homem, um dia ele chegou para mim e falou, eu não sei o que aconteceu com a minha esposa. Da noite para o dia ela mudou. Começou a ser mais carinhosa, começou a orar por mim. Eu acordava, pastor, à noite, tinha uma mão na minha cabeça, essa mulher estava orando por mim. Olha que bonito, irmãos. Eu batizei ele, irmão Pedro. E depois de uns tempos ele faleceu. Esposo da nossa irmã Dirce. Querida irmã Dirce. Enfim. Nós precisamos, irmãos, e desejamos ver a glória de Deus. O que nós precisamos essa noite? O que eu preciso essa noite? Ah, queremos a presença, sim, Senhor, todos os dias em mim. Mas a Tua glória é o mais importante. A Tua glória é o mais importante para mim. Amém. Pastor Josias, me ajuda aqui, por favor. Nós precisamos nessa noite. Assim, quando formos participar do corpo e do sangue de Cristo, nós possamos, ao participar desse momento da ceia do Senhor, desejarmos esta glória de Deus. Você está disposto a isso, irmão? A ser diferente? A ser diferente com quem tem te atacado? Hã? Nós precisamos mudar. E essa mudança acontece quando eu busco ao Deus verdadeiro, não as coisas, não coisas. O povo perdeu o relacionamento com Deus quando começou a adorar outra coisa, outra situação. Vamos buscar a Deus, o verdadeiro Deus, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que nos tem dado vida, que nos tem dado alegria, que tem nos dado força, através do seu Filho Jesus Cristo nós estamos aqui, é através de Jesus Cristo que nós estamos aqui, porque nós não merecíamos, porque assim como este povo também somos obstinados, também somos reclamões. Reclamamos de tudo, reclamamos do trânsito, reclamamos da marginal que está 50, 60, 70. Reclamamos ou não reclamamos? Não tem um irmão, pastor, já viu a marginal? Eu falei, não, não pego a marginal. Graças a Deus, só vou pelas laterais que é 70. Mas nós reclamamos de tudo. Reclamamos até do time que perde. Esse técnico, esses jogadores, esse time. Muda de time, irmão. Vou parar por aqui. Vem pro time do Senhor. Nós precisamos parar de reclamar. Reclamamos de tudo. E posso falar uma coisa? Vai piorar. Vai piorar. A crise no nosso país vai piorar. Hoje pela manhã eu falava com uma irmã que trabalha numa grande empresa aqui de moda, que nessa sexta-feira mandou embora 1.700 funcionários. 1.700 funcionários. Vai piorar, irmãos. E se nós, e se eu e você, não estivermos diante do verdadeiro Deus, com as nossas vidas no altar em adoração, posso te falar, você vai ser um desses, reclamão, que vai reclamar de tudo, reclamar do governo, da crise, reclamar do dólar, de tudo, e as coisas não vão mudar. Eu conversava com um irmão, e eu dizia, como está a tua empresa? Meu irmão que tem uma empresa, ele falou, pastor, tá horrível, estou pensando em demitir os últimos e fechar, porque não dá mais, pastor, esse governo, isso. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos orar, você não é igual, você tem um Deus na tua vida. Você é um empresário que tem Deus na tua vida. Não aceite a crise, irmão. Não concorde com essa crise. Fecha a boca, para de reclamar. Começa a glorificar a Deus. Sabe por quê? Você vai vender onde ninguém estiver vendendo. Você vai comprar onde ninguém estiver comprando. Você vai ser o melhor, sabe por quê? Porque Deus está com você. Eu quando era vendedor, me deram uma área que era tão ruim de vender, que nenhum vendedor queria aquela região. E como eu queria a promoção, eu falei, eu vou para lá. Mas eu vou porque Deus vai comigo. E meu chefe falou, você tem certeza que você quer ir para aquela cidade? Você tem certeza que você quer ir para aquela região? Lá não dá nada. Lá ninguém vende nada. Lá é terrível, você vai ser assaltado, tem um setor lá numa região, que é no meio de uma favela, você vai ser assaltado, todos os vendedores entram lá e é assaltado. Eu falei, eu quero, e eu fui, trabalhei 6 anos naquela região, cresceu, prosperou, e eu comecei como o último da equipe. Passei a ser o primeiro vendedor da equipe e ganhava prêmios à torto e direito. Dinheiro, claro. Nunca fui assaltado. Entrava lá no meio da favela, conhecia todo mundo, cumprimentava todo mundo. Nunca fui assaltado, nunca mexeram no meu carro, nunca entrava, saía, vendia. Sabe por quê? Porque todo dia eu levantava minhas mãos pela manhã, no meu carro, e falava, Senhor, hoje eu vou vender, abençoa aquela cidade, abençoa aqueles clientes, Senhor, quando eu chegar lá, eles vão olhar para mim e falar, manda que eu quero. E posso falar uma coisa? Chegou uma época nos tempos, que eu nem ia mais visitar, eu só mandava o pedido, eu falava, vou mandar um pouquinho a mais, porque eu preciso bater meta nesse produto, E só chegava na outra semana, meu, o que é isso aqui? Falei, não, você vai vender, fica tranquilo. E eles ficavam, eles vendiam. Sabe por quê? Porque eu buscava a presença de Deus. E declarei, e declarava, que aquele lugar ia ser abençoado, porque eu estava lá. Porque eu estava lá e eu tinha o Senhor na minha vida. Eu tenho o Senhor na minha vida. E eu falava, eu não vou voltar para trás. Eu não vou passar vergonha, Senhor. Porque Tu estás comigo, Pai. E sabe, irmãos, você também pode. Você também consegue. Tua empresa, tuas vendas, teus negócios. Deus vai te fazer prosperar. Se você adorar ao verdadeiro Deus. Se você não tiver outros deuses na tua vida, se você não tiver outros jeitos, ah, eu vou dar um jeito aqui, não. Não é do seu jeito. Não pode ser do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E de Deus tem para você é a sua glória. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite. Aí no teu lugar, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça. Você tem experimentado a presença de Deus. Mas Deus tem mais para ti nessa noite. Deus tem mais para você nesse começo de mês. Que não está perdido ainda. O ano não acabou. Não se entregue. Deus tem a glória para você. Na onde você está, Deus tem a glória para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, aí no teu lugar, começa a agradecer a Deus. E faça um compromisso com você mesmo. Com você mesma. Pare de reclamar. Para de reclamar com o Senhor. Para de reclamar das coisas. E Deus vai te honrar. Deixa de ser obstinado. Deixa de ser duro. Deixa de ser coração duro. E começa a adorar a Deus. Ao Deus que te trouxe aqui essa noite. Deixa as coisas do mundo. Deixa os pecados. Deixa os vícios. Deixa isso tudo. E começa a buscar ao verdadeiro Deus. Quantos nessa noite entenderam essa palavra? Sabe que o Senhor falou ao seu coração e desejam começar a experimentar a glória de Deus. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão aí no teu lugar. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, por todas estas mãos levantadas, Pai. Obrigado, Senhor, lá atrás, aqui no meio, aqui à frente. Obrigado, Jesus. Levanta mesmo tua mão. Isso mesmo. Senhor, obrigado por todos estes homens, estas mulheres que estão com as suas mãos levantadas. Esses senhores, essas senhoras, ó Deus. Estes jovens, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Peça agora a bênção de Deus. Fala agora, faça um compromisso com o Senhor. Diga o que você precisa deixar, os seus pecados, os seus vícios, as suas reclamações, as suas murmurações. Começa a declarar aí no teu lugar: Senhor, eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, Senhor, mas também quero ver a tua glória, Senhor. Ah, Pai, nesta noite, derrama sobre mim a tua glória, Senhor. Derrama sobre mim, sobre a minha vida. Isso mesmo, meu irmão, abra a tua boca. Abra a tua boca e começa a declarar ao Senhor este tempo novo na tua vida, esse tempo novo no teu casamento, esse tempo novo na tua família. Oh, Jesus, 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 tu estás aqui, Senhor, soberano, exaltado sobre a terra. Isso mesmo, Senhor. Não aceite a condição, não aceite, não entre no jogo, não entre na corrente. Você é diferente, você é diferente, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é diferente, meu irmão, você é diferente, minha irmã. Oh, santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, nós te adoramos. Adora o teu Deus aí no teu lugar, amado. Oh, Senhor, eu quero te adorar a ti somente, Pai. A ti somente, Senhor, a ti somente, Pai. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso mesmo, aí no teu lugar, adora teu Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, tu estás aqui, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Pai. A nuvem de poder, quero ver descer.
glória e o poder. Só assim não terei o que temer. Só o nome de Jesus.
Coríntios, capítulo 11, o apóstolo ensina a igreja sobre este momento importante ao qual vamos participar, a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios sobre a importância desse momento, o que representa este momento. Ele diz no verso 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, e aí vem o maior ensinamento dessa carta, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. E nós, nessa noite, não vamos dizer quem deve e quem não deve participar deste momento. Mas o convite é para que você examine a sua vida. Peça perdão dos seus pecados, das suas falhas. Cancele os deuses na tua vida. E então, participe. Participe do corpo e do sangue de Cristo. Pois este pão será saúde para teu corpo. E este cálice será purificação dos nossos pecados. Amém? Vamos orar, Pastor Davi.
Te agradecemos, Senhor, desta hora tão sublime e maravilhosa que o Senhor nos permite participar da Tua mesa, Senhor. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e o Senhor foi ao nosso encontro e nos achou. Estávamos separados, condenados, mas o Senhor se importou, o Senhor se inclinou e o Senhor revelou Jesus Cristo, mandou o Seu Filho para morrer a nossa morte, para pagar o preço do nosso pecado, para derramar o sangue que nós deveríamos derramar, para ser moído e traspassado pela morte que nós deveríamos experimentar. Por causa disto, Senhor, nós celebramos, nós nos alegramos nesta noite, mais uma vez, porque podemos participar desta mesa, porque podemos ser abençoados, curados, sarados, podemos ser restaurados, podemos ser prosperados, ó Deus, nesta mesa que o Senhor já preparou para nós. Nós abençoamos estes alimentos que vamos receber agora, Pai. Que estes elementos sejam abençoados agora. Que este pão, Senhor, que representa o Teu corpo, seja corpo realmente, Senhor Deus, para o nosso espírito, Senhor. Mas é pão para o nosso corpo. Que este cálice, Senhor Deus, que representa o Teu sangue, seja sangue para o nosso espírito, para o nosso corpo. Mas é suco de uva para o nosso corpo, Senhor, físico. Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai, por esta hora, por este momento tão glorioso e precioso, tão misterioso, Senhor Deus, que o Senhor nos aceita, Pai. Obrigado, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém.
Podem servir, irmãos. Ao receber, aguarde para que possamos comer todos juntos. Amém.
Ele venceu pra sempre.
Quero perguntar se todos foram servidos, se faltou para alguém. Não, então aguarde só um momento, eu vou servir aos pastores e já celebramos todos juntos. Amém? Só um minuto. Muito bem, vamos participar todos juntos nesse momento do corpo e do sangue. Ao terminar de comer e beber, que você se junte com a sua família. Quero liberar os diáconos, os amados que aqui estão, que também se achegam ao seu familiar, para que possamos participar todos juntos. Podem ir, os amados. E depois os pastores vão passar e vão abençoar todas as famílias. Se você está sozinho, junte aí um lado de um irmão, de uma irmã. Você está numa grande família. Não fique ninguém sozinho. Se aproxime de alguém. Amém? Isso. Estou vendo já um movimento. Isso. Se movimente. Isso. Vai perto de alguém. Não faz mal que você não conheça. Fala, eu vou tomar ceia com você hoje. Achei você legal. Né? Achei você legal, vou tomar ceia com você hoje. Isso. Vamos participar. Todos juntos. Abra com cuidado o teu cálice. E vamos comer e beber e depois vamos orar todos juntos, pedindo a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Comamos e bebamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Chegue perto aí do seu irmão, da sua irmã. Com muito respeito, com muito carinho, põe a mão no ombro, ore por ele, ora por ela. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Os pastores queridos, vamos passar e abençoar as famílias. Isso, passemos e abençoamos. Se Deus der alguma palavra, fiquem à vontade, pastores. Isso mesmo. Ah, Senhor, a tua glória é sobre nós esta manhã, tua glória é sobre nós esta noite, Senhor. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Abençoamos as famílias, Senhor. Que a tua glória venha sobre as casas. Que a tua glória venha sobre os lares. Que a tua glória venha sobre os casamentos, Senhor. Tira de nós os deuses estranhos. Tira de nós a falsa adoração. Tira de nós as murmurações. Tira de nós as reclamações, Senhor. Oh, Pai, traz o teu perdão sobre nós. Oh, santo é teu nome, Senhor. Oh, santo é teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Traz a paz nos lares. Traz a glória nos lares. Traz a glória nos lares, Senhor.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Santo, é teu nome, Senhor. Isso mesmo, Senhor. Através dessas orações, os pastores, venham a cura, venha a cura, venha a libertação, venha a paz. Venha a paz, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Levanta tua mão assim comigo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Uma semana maravilhosa, um mês cheio da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos. A glória de Deus se manifeste. Deus abençoe a tua vida. Vamos terminar louvando ao Senhor, em nome de Jesus.